Boa noite a todos. Nós estamos numa série muito especial nesse mês de maio, Relacionamentos Ressignificados. E eu quero orar com você nesse momento, por esse momento especial de abrirmos a palavra de Deus e termos, né, a nossa vida voltada para aquilo que Deus tem a nos dizer. Então convido você a fechar os seus olhos, vamos falar mais uma vez com o nosso Senhor. Deus querido, nós agradecemos a Ti, ó Pai, porque nós temos este momento comunitário de adorar o Senhor. E nós nos reunimos, cantamos louvores ao Teu nome, nós oramos, lemos a Tua palavra. Também, ó Pai, celebramos a Santa Ceia, e isto é muito especial e maravilhoso para todos nós. E nesse momento, Pai, quando abriremos a palavra para meditar nela e ter a Tua palavra sendo exposta, pedimos que o Teu Espírito nos direcione àquilo que é a Tua vontade. Que o Teu querer, ó Pai, se manifeste, que a Tua presença toque o nosso ser. E sejamos edificados, apesar de nós não merecermos, que o Senhor, ó Pai, nos edifique. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero ler com a igreja hoje, no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versos de 18 a 25. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, de 18 a 25. Nós temos o texto projetado como legenda para quem participa pela internet. A palavra do Senhor nos diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como ele, este, lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Palavra do Senhor, palavra que vem ao encontro do que nós estamos conversando nesta série de relacionamentos ressignificados. Nós temos passado por diversos temas em torno do relacionamento. Hoje pela manhã ouvimos o pastor Carlos trazendo a exposição da palavra em torno do tema da amizade, e foi uma bênção poder ouvir a respeito disso. Nós também, nos outros domingos, tivemos outras mensagens sendo pregadas, trazendo a exposição bíblica, em especial através ou pensando os relacionamentos nosso com Deus, o nosso relacionamento comunitário. Nós temos tido uma série muito rica, porque o tema de relacionamento é algo realmente importante para todos nós. Todos nós nos relacionamos, com outras pessoas, e temos diversas faces, nos nossos relacionamentos. E nesta noite, dentro deste contexto de relacionamentos ressignificados, nós estamos trazendo uma reflexão a respeito do casamento, e temos como tema, então, nesta noite, o casamento, tornando os dois uma só carne. E mesmo que nós temos, na nossa comunidade, pessoas que não são casadas, pessoas que já estiveram casadas e não estão mais, pessoas que talvez estão almejando o casamento e pessoas casadas, esse é um tema que passa por todos nós de alguma forma. Nós sempre estamos ou estivemos né, em contexto onde o casamento faz parte das nossas relações. Seja o casamento dos nossos pais, quando nós então crescemos nesse ambiente, seja ele um casamento bem sucedido ou não, nós temos que nos relacionar com o tema do casamento. Quero dizer com isso que, para você que talvez esteja pensando, puxa, vai falar de casamento? Não tem muito a ver com a minha vida. Eu quero convidar você a estar paciente, né? Inclusive pedir que o Senhor ministre o seu coração a partir desse tema. Ok? Está comigo? Então vamos adiante. O tema sobre o casamento é algo muito importante, cada vez mais importante nos dias atuais. Quando nós pensamos hoje o casamento, e como pastor nós somos também celebrantes, né, de muitos casamentos. Ontem também tive a oportunidade de celebrar mais um casamento, na parte da tarde, de pessoas que não se diziam ou não se dizem cristãs, mas que estão se dedicando ao casamento. Nós vemos isso acontecendo o tempo todo, mesmo pessoas que não são cristãs, que não tem mesmo a Bíblia como a sua regra de prática e fé, se dão em casamento. Nós temos isso nas religiões também. E nós vamos percebendo que o casamento, ele está, da nossa perspectiva cristã, ele está imbuído ou está dentro da perspectiva humana, porque Deus assim o criou. Nós entendemos que Deus traz para a experiência humana a relação conjugal. Isso vai permear toda a história da humanidade. Porém, nos dias atuais, o casamento tem sido visto, penso que, de uma forma um tanto quanto distante do que é a proposta bíblica para o casamento. O casamento nos dias atuais, muitas vezes, ele vem num contexto de realização de sonhos, ele vem num contexto de satisfação, da vida, relacional. Ele vem num contexto em que as pessoas buscam outra pessoa para serem felizes, uma busca por encontrar a outra metade, é algo que se fala muito também. Eu preciso de um outro ser para que eu me torne completo. O casamento também tem sido almejado por muitas pessoas como algo que realmente vai trazer a felicidade, uma vez que eu não estou bem, não estou feliz vivendo sozinho, como um solteiro, uma solteira. E muitas vezes essa relação não tem a ver, as dimensões ali, com o que a Bíblia vai trazer a respeito do casamento. O que nós vamos perceber é que essa forma de pensar o casamento está mais associada com um individualismo muito presente nos dias atuais. E, de certa forma, há essa busca pela felicidade de uma forma muito intensificada, porque também há um conceito de que a vida é curta e ela é rápida demais para nós vivermos coisas, que não são tão relevantes. Então eu preciso ao máximo buscar essa satisfação. E essa intensificação pela felicidade demasiada faz com que muitos procurem o casamento como um dos itens necessários para que essa felicidade se instale, E a felicidade em si mesmo, ela não é um alvo mal intencionado, Buscar a felicidade não é algo tão ruim assim. Amém? De certa forma, nós somos pessoas que querem ser felizes. Amém? E o pastor aqui não vai pregar contra a felicidade. Calma. Mas, ao mesmo tempo, a felicidade é algo muito difícil de ser definido. O que é ser feliz? O que é ser feliz no casamento, por exemplo? Como você definiria felicidade? Ela é difícil de ser definida e difícil também de ser alcançada, porque nós muitas vezes nem sabemos direito o que é a felicidade. Em geral, a felicidade, ela é muito confundida com a satisfação dos desejos, ou da maximização do prazer. Eu sou feliz, então eu consigo satisfazer os meus desejos ou ter prazer em tudo que eu faço. Será que é isso, felicidade? E será que o casamento, de fato, ele é uma relação para nos proporcionar a felicidade? E esse tipo de felicidade, né, de ter prazer, né, de desfrutar ou realizar esses desejos que nos acompanham? Existe um outro ponto muito interessante que levam muitas pessoas ao casamento, que é os próprios instintos, né, nossos sexuais, a nossa atração, né, pela outra pessoa, o homem atraído pela mulher, a mulher atraída pelo homem. Também nesse instinto sexual, né, do amor do Eros, né, que faz com que muitos de fato se entreguem demasiadamente a essa relação do casamento. Agora, até que ponto o casamento deve ser esse alvo? Ele deve ter esse alvo da satisfação dos prazeres, de acomodar, né, essa inquietação da sexualidade. O quanto ele deve ser, e ele é de fato um item que realiza, né, a felicidade para todos nós. E é pensando um pouco nesse contexto que eu gostaria que nós fôssemos para a palavra de Deus, neste que é, vamos dizer, o primeiro dia do casamento, né, que nós encontramos na Bíblia. É quando Deus então institui esta relação, criando então o homem e também criando a mulher, e dando os dois para um relacionamento a fim de que os dois se tornem uma só carne. E eu gostaria de abordar uma primeira questão muito interessante, porque esse texto ele está dentro de um bloco nas Escrituras, em Gênesis, quando Deus está criando todas as coisas. Vocês estão comigo? E qual é a expressão que o texto de Gênesis vai nos dizer que Deus diz quando Ele cria as coisas? E viu Deus que era bom. E criou Deus, e viu Deus que era bom. E criou tal, e era bom. E quando Ele cria homem e mulher, Ele diz, e viu Deus que era muito bom. Mas não sei se você reparou que na leitura que nós fizemos, há uma contradição, porque Deus vai dizer, não é bom que o homem viva só. Ele está criando todas as coisas, dizendo, é bom, e viu Deus que é bom. E aqui ele começa, não é bom. Por que não é bom? Há da parte de Deus, ao criar essa relação conjugal, uma atitude não egoísta para com nós, seres humanos. Deus está permitindo, na criação que Ele fez, que o ser humano, no caso Adão, não tenha a sua satisfação completa apenas no relacionamento com Ele. Ele está permitindo que, para uma satisfação do ser humano, haja o relacionamento com outras pessoas. Quando nós vamos ter então a declaração, e não é bom que o homem viva só, Deus está, claro, pressupondo que há uma relação com Ele, que é importante, que é a principal, que deve ser a central na experiência humana. Mas Ele também permite que existam outros relacionamentos, e que isso complementa a nossa experiência. Então, ao criar o ser humano, Deus está incluindo na sua experiência satisfatória o outro. O outro. Então, aqui nós já partimos de um ponto importante. Para a nossa experiência humana melhor, com mais qualidade, nossa vida deve estar centrada em Deus. Mas ela também deve incluir a presença do outro, das outras pessoas nisso. E em resposta a essa questão, nós temos algo muito interessante. Quando nós temos Deus criando Eva, criando a mulher, e dando ela para Adão, eu não sei se você reparou, mas tem uma poesia aqui. Você reparou que nós lemos no texto, o homem dizendo, esta afinal é osso dos meus ossos. Isso aqui é uma poesia, tá? É uma, a primeira poesia, né? Declaração, correr elegante. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ele está poetizando, ele está colocando um maravilhar-se com esta criação de Deus, e em especial pensando nele como algo maravilhoso. E os casamentos em geral começam assim, os casamentos iniciam com a admiração, com a expectativa, com a esperança, o encontrar no outro uma forma de viabilizar a vida. E o que está acontecendo aqui com Adão é exatamente esse maravilhar-se com a mulher. Quando ele diz, essa afinal é osso dos meus ossos, é uma declaração após nós olharmos para o texto, após ele ter passado pelos animais que Deus criou e todas as outras coisas e ter dado nome a tudo isso. Ele teve uma relação com a criação de Deus muito especial. O que ele deu de nome, Deus aceitou como nome. Esse é o que o texto vai dizendo. Isso fez com que ele conhecesse todas as coisas que Deus criou, os animais, a natureza, tudo isso ele teve acesso e conheceu. Mas ele percebeu que todas essas coisas eram diferentes dele. E ele então, quando vê a obra de Deus, a mulher que foi criada, ele fala, essa é osso dos meus ossos, né? É carne da minha carne, e ela vai se chamar varoa. Há uma identificação alegre, prazerosa, de contentamento, de identificação, de identidade para com aquela que Deus criou, para ser sua auxiliadora. E essa é uma perspectiva muito interessante no casamento. Os casamentos, não? Por que a gente pensa no casamento? A gente está deslumbrado com a pessoa com quem nós vamos casar. Nós estamos amando, e muitas vezes com uma dose de paixão bem latente, né? Uma paixão muito grande que inclusive nos impede de ver as coisas que não são tão boas na outra pessoa, né? O casamento, que é muito levado pela paixão, né? Ele é muito interessante, essa paixão é muito típica exatamente do namoro e do noivado, né? Desse período pré-casamento, que você só vê as coisas boas. E Adão está nessa perspectiva aqui, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela vai se chamar varoa, porque do varão foi feita, maravilhoso isso. E há uma projeção de realização natural que Adão tem por Eva. E assim o casamento também inicia, com uma perspectiva, uma projeção muito importante aqui. E Deus permite esta projeção, mas ela vai até um determinado ponto, como dizem por aí, até a página 2, né? Que é quando o casamento começa. E quando o casamento começa, os primeiros desentendimentos são por pequenas coisas, né? O jeito de colocar a roupa, né? Os ajustes dentro de casa, né? A pasta de dente, como é que fica apertada, né? Por que não foi até o final do tubo, né? Por que colocou o sapato nesse lugar e não tira? São pequenos os ajustes. Em geral, os 3 primeiros anos do casamento, em geral, é uma lua de mel, né? É maravilhoso. E há até uma projeção bonita, falar, eu vou viver contigo até eu envelhecer. Né? Eu gosto muito de trabalhar com os casais, né, fazendo os casamentos, preparando os noivos, com a ideia do amor antigo. Né? O amor antigo como alvo da relação, em que eu vou alcançar lá no fim. Mas ele é antigo porque ele conseguiu sobreviver a tantas coisas diferentes, tantas fases, ciclos, obstáculos, provações, tempestades, né? Bonanças. Ele vai se tornando antigo. Mas essa convivência no casamento, a convivência conjugal, ela traz uma espécie de frustração para nós. E é por isso também, que é um primeiro ponto que eu estou trabalhando aqui conosco, que o casamento e a jornada do casamento é um antídoto contra a idolatria. Deus nos dá o casamento e a relação conjugal para nós estarmos, além de desfrutar das boas coisas, mas também sermos convencidos de que a nossa esperança e a nossa vida deve estar nele. As nossas expectativas, a nossa esperança deve estar em Deus e não no cônjuge. Quais são os principais motivos que levam ao fracasso no casamento? Esperar que a outra pessoa nos satisfaça com coisas que só Deus pode satisfazer. Estou errado? A palavra está errada? Quantas vezes nós achamos que o cônjuge deveria nos perdoar? Ele deveria me fazer feliz. Por que que não fez o café da manhã hoje? Por que que ele não me serve? Por que que não tem atos de amor? Eu me sinto carente, eu me sinto sozinho, me sinto sozinha. Eu projeto nesse maravilhar com o cônjuge, com a pessoa que Deus nos deu, a gente projeta, a gente se empolga tanto ao ponto de encontrar e achar que a outra pessoa é capaz de nos oferecer aquilo que só Deus pode oferecer. A gente admira tanto, é tão apaixonado, tem tanto amor, a gente se volta tanto para aquele e fica deslumbrado com outra pessoa do ser humano, e a gente começa a colocar essa pessoa no lugar onde ela não deve estar. As maiores frustrações no casamento é porque de fato as pessoas vêm e projetam no casamento uma forma de se realizar, uma forma de se tornar feliz. Mas quem pode oferecer isso é Deus, não a outra pessoa. Então, você que é casado, você que pensa a relação do casamento, jamais pense, e por isso daqui vem a afirmação para que são solteiros, não são casados, a satisfação não estará no casamento, na outra pessoa. A satisfação deve estar em Deus. O casamento foi pensado por Deus para que nós nos enchamos da presença dEle, de satisfação nele, e incluamos o outro na nossa vida. E tenhamos o outro participando da nossa vida. Muitas vezes nós somos exigentes demais com os nossos cônjuges. E nós deveríamos ter melhor humor com os nossos cônjuges. Rindo junto dos defeitos, das falhas, né? Vendo como, você não consegue mesmo, né? Essa deve ser a perspectiva bíblica para o casamento. Não esperar que o outro faça tudo por você e faça com excelência todas as coisas, mas perceber como o ser humano é limitado e não consegue ir além. E por isso, o casamento é também um instrumento de Deus, que diariamente nos lembra que nós precisamos de Deus para satisfazer quase tudo na nossa vida. Eu vejo que há muitas crises nos casamentos. O divórcio sempre, na vida contemporânea, desde que a separação não é mais aquela excomunhão, né, social, porque isso foi durante muito tempo, não se podia separar, mas desde que isso caiu, essa barreira caiu, as pessoas se separam muito mais, né? Saindo dessa vida que é de insatisfação, mas é especialmente por conta dessa projeção na outra pessoa, coisas que nós só deveríamos projetar em Deus. Então, se você é solteiro, como diz o apóstolo Paulo, ou quer se casar, tudo bem, as duas situações são possíveis e tranquilas de ser vividas, se você se lembrar que a satisfação primeira deve ser em Deus. E não se confunda no casamento. O casamento tem, em primeiro lugar, a perspectiva de nos lembrar, olhando para o nosso cônjuge, que ele não pode satisfazer, porque ele é um ser humano como eu. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Varão e varoa, né? Como eu. Assim como eu não posso suprir a outra pessoa com todo o anseio dela por felicidade, ela também não pode me suprir, né, com todo o meu anseio pela felicidade. Essa resposta está em Deus. Ele é quem pode fazer isso por nós. Então, de certa forma, nós temos esse primeiro ensino da palavra de Deus. O casamento, ele é uma espécie de antídoto que nos auxilia, né, nessa dinâmica de não idolatrar o outro, mas adorar apenas a Deus. Um segundo ponto que nós aprendemos nesse texto. Aqui o Senhor vai dizer: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Auxiliadora é uma palavra traduzida para o nosso português como auxiliadora, de auxiliar, de ajuda, que nos coloca num campo, né, da atuação humana, parece que muito assim, né, um auxiliar na cozinha, um auxiliar doméstico, um auxiliar no trabalho, né? Enquanto que essa expressão usada aqui nas Escrituras, ela é a mesma expressão utilizada em outros momentos para se falar daquele auxílio de guerra, auxílio militar. Sabe quando você está como soldado numa guerra e você está numa situação em que está 5 contra 1, que você está numa pior e que o inimigo está chegando para te destruir? E você precisa de uma retaguarda, você precisa de um auxílio, você precisa de mais exército vindo te ajudar, porque você vai morrer, porque você não vai conseguir andar bem. Então, essa expressão do auxiliadora, ela está exatamente nesse contexto militar. Ela é utilizada em outros momentos da Bíblia para expressar essa ajuda do resgate, daquele que vem, daqueles que vêm para auxiliar numa batalha. E vejam que interessante, essa situação do casamento é nos apresentada na Bíblia dentro do mandato de Deus para o ser humano. Quando Deus criou todas as coisas e deu atribuições ao ser humano, e esse ser humano, Adão, está exercendo uma série de atividades do mandato seu como ser humano na criação, dando nome, administrando, fazendo diversas coisas. É nesse contexto que Deus fala assim: olha, não é bom que viva só. Eu então far-lhe-ei uma auxiliadora, alguém que vem numa jornada militar. De forma que o cônjuge, e na perspectiva que nós temos aqui, quando Deus traz a mulher para o homem, ele está pensando não na felicidade simplesmente do homem, mas como aquela que vem da retaguarda, que vem complementar numa jornada frente ao mandato de Deus para a humanidade. A mulher não veio, ou a criação, a relação conjugal ou o casamento, não é, da perspectiva de Deus, algo para a satisfação dos desejos individuais e da realização dos prazeres pessoais, mas para uma jornada humana, para uma jornada de vida. De forma que os dois vêm para cumprir o mandato que Deus tem para a humanidade. Tem mais a ver, da parte de Deus, do que as Escrituras vêm trazendo, como homem e mulher caminhando juntos dentro do mandato e dos propósitos que Deus tem cercado ou nos colocou para viver, para as boas obras que Ele criou de antemão para que nós vivêssemos nela. É pensando nessa situação, me permito usar como situação de guerra, numa jornada de vida, que Deus pensa na relação conjugal. E não para essa assim: ah, eu preciso, para ser feliz, tenho que me casar bem. Tenho que achar uma mulher, ou tenho que achar um homem que me ajude a realizar os meus sonhos, que me faça satisfazer os desejos que eu trago comigo desde o começo. Não. Apesar de incluir muitos desses prazeres, o casamento, da perspectiva bíblica, quando Deus institui essa relação, é para um auxílio idôneo, e nós podemos, dentro desse idôneo, na tradução, pensarmos adequado, e não significa que é igual, mas é complementar, porque vem e são características diferentes, apesar de ter a identificação humana, osso dos meus ossos, carne da minha carne, há uma identificação da mesma espécie, mas nós temos diversas coisas diferentes, que são complementares, para que a jornada de vida, então, seja melhor. Faz sentido? Como é que Deus pensa a relação conjugal? Nós temos que tirar um pouco o nosso eu do centro da existência humana e começar a lembrar que Deus tem uma responsabilidade com a sua criação, com o que está sendo feito. Essa é a perspectiva bíblica para o casamento. E nós então temos que procurar olhar para o nosso cônjuge, seja o homem olhando para a mulher e a mulher olhando para o homem, dentro do mandato que Deus tem para nós. Mais cooperadores, auxiliares um do outro, para que não se percam nessa jornada de vida. O casamento deve ser entendido dessa forma. Amém? Está fazendo sentido? Está ajudando um pouco? Eu percebo que nós temos nos casamentos muitas confusões em torno disso. Nós temos uma jornada humana tanto quanto complexa. Convenhamos? Sim ou não? É complexa. Nós demoramos a perceber isso. Eu percebo na nossa atuação pastoral quantas conversas nós temos em torno, por exemplo, de vocação. Qual é a minha vocação? Às vezes com pessoas até de mais idade. Qual é a minha vocação? Para que eu estou aqui? Complexo, não? Para que eu existo? Quais são os meus dons? Essa jornada por se conhecer. Quanto mais entender todas as coisas. Nessa jornada humana, nós temos algumas coisas que devem estar numa ordem ok. Como, por exemplo, na nossa jornada humana, é importante nós conhecermos e desfrutarmos conhecimento e desenvolvermos conhecimento do nosso Criador. Então, a auxiliadora, o auxiliador, devem cooperar na jornada humana para que se conheça melhor a Deus. Conheça quem é Jesus Cristo e como se dá a vida em Jesus Cristo. O casamento então deve cooperar para nós nessa batalha que vivemos, nós não ficarmos um contra cinco, mas nos auxiliarmos uns aos outros para que conheçamos mais aquele que nos criou. E conhecendo a Ele, nos conhecemos. E conhecendo a nós, conhecemos o outro. E conhecendo o outro, cooperemos para a obra que Deus tem realizado. Essa é uma jornada importante. O cônjuge deve então auxiliar nisso. É por isso que em muitas reflexões sobre o casamento, nós falamos assim: ore com seu cônjuge. Busque a palavra com seu cônjuge. Chame a sua esposa. Edifique o lar. Cuide do seu ambiente. Faça culto doméstico. Todas essas são instruções para a mesma finalidade, para que nós tenhamos uma jornada de conhecimento daquele que nos criou e uma vida nele. Mas temos também muitas outras coisas para desempenharmos no nosso viver, seja na nossa profissão, nos nossos relacionamentos, no lar onde nós fomos criados, com os nossos vizinhos. Então nessa batalha, né, a mulher e o homem se ajudam no casamento para essa finalidade. E eu quero tocar no último ponto, que é esse ímpeto, né, que nós encontramos nesse texto, do tornando-se os dois uma só carne. Que é um ato, e é também, do ponto de vista bíblico, um ato de muita intimidade. No versículo de número 25, nós lemos assim: ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É um ato, a nudez é um ato de intimidade, correto? Eu não fico nu, assim, fácil, né? Fiquem tranquilos. Esse é um ato de intimidade. Você fica nu, você se desnuda. Em você tem uma relação de confiança, de amor, de pacto, né? Onde há uma aceitação. Ninguém se desnuda para quem não confia. E a relação conjugal é esse ambiente do desnudar-se. É claro que nesse contexto aqui, antes do pecado, nem havia roupa. Mas aqui há uma total transparência, né, de quem nós somos. Porque muitas vezes temos dificuldades de ouvir elogios. Nossa, como você está bonito. Como você está bonita. Aí na nossa mente fala assim: ih, não sabe de nada, né? Só eu me vejo lá em casa, na frente do espelho. Só eu sei, né, quem eu sou de fato, qual corpo eu tenho, qual aparência eu tenho, embaixo da maquiagem, né, do disfarce que nós colocamos, da roupa mais carinha que a gente compra, porque ela cai melhor, não é? Ela tampa uma coisinha aqui ou outra, né? O desnudar-se é mostrar integralmente o que pode ser visto para o outro, né? E onde que se faz isso? Numa relação de confiança, numa relação pactual. Porque a chance de fazer isso em outras situações e ter, na verdade, um desdobramento desastroso é enorme. Por que que a relação sexual, ela é colocada na palavra como item do casamento? Porque é no local de confiança, de pacto, de bênção de Deus. É ali que é colocada a relação. Nossa sociedade, já de décadas, ela tem tido uma vontade de acessar as coisas que são sagradas numa relação construída por Deus para ser prazerosa. Ela quer acessar sem passar pelos caminhos, quer pegar atalhos, né? A relação conjugal fora do casamento é acessar por atalhos, num vislumbre de que isso vai me fazer feliz, vai me fazer bem. Mas isso faz bem dentro de um contexto muito específico na palavra, que é na relação conjugal. Ninguém vai sair condenando, dando pancada na cabeça, porque as pessoas buscam relações sexuais fora do casamento. Atualmente isso nem é mais possível, não é? Antes se fez muito isso. O que nós podemos fazer nos dias atuais? Dizendo, olha, você está acessando algo que foi feito para ser desfrutado dentro de uma relação conjugal. Você não está conseguindo experimentar isso com profundidade e com a bênção de Deus, que é uma coisa tão extraordinária. A relação conjugal dentro do casamento, como a palavra ensina, é uma dádiva, é uma alegria, é uma paz de espírito, é um contentamento, é uma antessala dos céus. A relação sexual dentro dessa esfera, como Deus pensou, quando um auxilia o outro na batalha da vida, da experiência humana, é algo que é espiritual. É bênção de Deus. É um desfrute alegre. É aqui que é colocado para viver isso. De forma que, ao pensarmos, então, o tornar-se uma só carne, nós estamos falando de intimidade, de transparência. Há um desejo de Deus, há uma definição de Deus para que no casamento haja essa intimidade de conhecer o outro ser humano como ele é. E essa é uma bênção de relacionamento difícil de encontrar em qualquer outra relação com os outros. O casamento traz esse benefício de estar com o outro, criado por Deus, numa relação de profundidade do conhecimento do ser humano. E é por isso que eu olho para o casamento e já passei, acredito que estou indo para o ano que vem completando 10 anos de casado. Tenho muito que aprender, fiquem tranquilos. Mas eu percebo que a minha visão sobre o casamento passa por modificações. Hoje eu consigo olhar para minha esposa e a maior parte das vezes, às vezes não, mas com muita misericórdia. E muitas vezes eu me calo lá nas minhas crises na relação conjugal, né? Nessas diferenças que se apresentam constantemente diante de nós. E eu falo assim, calma. Eu estou esperando dela uma ação perfeita diante disso. Eu não teria uma ação perfeita. Eu acho que eu estou projetando nela um desejo de perfeição que deve estar projetado em Deus e não nela. Aí eu acalmo e falo, ela errou, eu errei, está tudo bem. Como que a gente aprende com esse erro? Como que nós podemos ir adiante, à frente, mesmo com essas coisas diferentes? Ou quem não teve ainda no seu casamento aquele ponto de discórdia, aquele ponto complexo que você não tem solução? Já viveu isso? Seu casamento, que você discute as ideias, fala isso, aquilo, não, eu não concordo, não concordo. Tá, mas você fala, o que a gente faz? Vamos dormir que está tarde. Amanhã a gente toma café, quem sabe a gente pensa um pouco mais. Quem sabe amanhã vem alguma luz. E às vezes você passa um dia, dois, uma semana, e volta o tema, você fala, e aí? Falei, ainda não sei. Falei, é verdade, ainda não sabemos. Quem sabe, dali um pouco Deus mostra, né? E talvez você vá lidar com essa diferença a sua vida inteira. Isso é conhecer o ser humano, as suas contradições, seus paradoxos. Mas amar. Amar aquele que e aquela que Deus deu como bênção, como presente para você. O casamento é mais um item especial quando nós assumimos uma postura de contemplação. Quando nós começamos a contemplar o nosso cônjuge, no sentido de olhar, de ver, olha como lida com essas coisas. Eu faria diferente? Faria. Mas olha como faz, né? Para mim esse é o desafio no trânsito, né? Quando a Raquel está dirigindo, eu falo, não, vem para cá. Geralmente, quando eu vou virar uma esquina, uma rua, aqui em São Paulo especialmente, eu me acostumei assim. É no mínimo 500 metros antes, eu já estou na faixa que eu vou virar. Então, eu sei que eu vou virar ali, eu já estou conservador, vem para cá. Mas geralmente eu procuro a faixa antes e fico lá. A Raquel já não, ela prefere a outra que está indo mais rápido. Então ela vai e eu fico assim do lado, né? Vem para cá. E ela fala assim, eu vou cortar o seu dedinho, né? Porque o meu dedinho fica assim para cá, né? Ela fala, para com esse dedo. Eu falo, não estou falando nada. Já é uma grande vitória, né? Estou segurando a minha fala, estou só com o dedinho. Contemple, contemple a obra de arte que Deus colocou para você como cônjuge. Desfrute. Porque passa rápido. Eu estou muito mexido desde o final de março, quando ouvindo o pastor Messias Anacleto Rosa, que perdeu sua esposa em 2021. Ele está com 86 anos. Casou jovem, viveu com sua esposa a vida toda. Ele então viúvo, nem deu 2 anos ainda da perda da sua esposa. Como me tocou ouvindo ele dizendo, eu e Evani nós tínhamos uma vida maravilhosa. Nós trocávamos bilhetinho todos os dias. Eu escrevia para ela, tenha um bom dia, Deus te abençoe hoje. Tenha coragem nisso que você vai fazer. E ela deixava outro bilhetinho para mim. Eu dei risada quando ele contou que ele olhava à noite. Ela ainda está às vezes acordada e ele falava, ele tem uma voz grossa, alguns conhecem aqui, né? E ele dizia para ela assim, minha imperatriz. Old school. A paixão dele, o amor dele pela sua esposa, perdeu. E ele dizia para a gente, siga em frente, prossiga, que Deus tem coisas que ele está fazendo ainda na sua vida, por isso não te levou. Mas agradeça a Deus pelo seu cônjuge, agradeça a Deus pela esposa que te deu, agradeça a Deus pelo marido que te deu. Contemple a obra criada pelo Senhor. Busque intimidade. Ajudem-se na guerra que nós temos nessa vida. E num determinado momento ele disse assim para nós, pastores. Perguntaram para mim, não disse assim, ele disse assim. Perguntaram para mim recentemente. O que eu faria se eu pudesse voltar no tempo? E eu encerro aqui, a banda que você quiser ver. Mas ele disse algo que me tocou tanto. Deixar eles virem, senão perde, né, o clímax. Mas ele disse algo que mexeu e tem mexido muito comigo. Quando ele foi perguntado, o que você faria se você pudesse voltar no tempo, lá atrás, se fosse jovenzinho? Ele respondeu, eu decidiria crer em Jesus, eu ia casar com a mesma esposa, com o Ivanir, e eu seria pastor. Quando ele disse da esposa, né, casaria com a mesma esposa. Se você voltasse no tempo, você que é casado, com quem você casaria? Porque às vezes nós somos tão ingratos com o casamento que Deus nos deu. Ah, porque ele, porque ele, porque ele. Ah, por quê, por quê? Ah, porque ela, por quê? Sim, ah, não dá, não consigo, né? Enquanto o nosso olhar deveria ser mais na linha assim, que dádiva poder ser casado com essa pessoa. Que bênção poder ouvir sua voz. A vida passa rápido. Que bom ter uma obra-prima, criada por Deus, disse Deus, e vejo que é muito bom. E Ele te deu como presente para você viver nudez, nudez de alma, nudez de corpo, nudez no pensamento. Contemple, desfrute, ame o seu cônjuge. Você que não se casou, não vai casar, está viúvo, lembre-se, tudo bem, está tudo bem. Sua satisfação está também em Deus e ela é suficiente para o seu viver. Mas você que é casado, ressignifique esse relacionamento. Agradeça a Deus, porque é presente para nós. Casamento é presente. Se você está aí com seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, segure a mão dele aí. Aperta assim, ó. Aperta muito forte, não. Aperta assim. Contar essa última, né? Pastor Jeremias Pereira, pastor da Igreja Presbiteriana, 8ª Igreja em Belo Horizonte. Uma vez eu estava vendo ele contando que saiu de uma reunião do conselho. Reunião de conselho da Igreja Presbiteriana só tem homens, né? Aí na hora de estar saindo, ele chamou todos eles aqui, vem cá. Ele falou, o que foi, pastor? Homens sérios, né? Conselho são lugar de homens sérios, centrados. Ele falou assim, é o seguinte, quero ter um desafio para vocês. Ele falou, acabou a reunião do conselho, vai trazer outro desafio, né? Devem ter pensado, que desafio, pastor? Ele falou, a gente saiu de casa e deixamos nossas esposas lá. Estão lá, segurando a onda, né? Em casa. Quero desafiar vocês a chegarem lá, pega sua esposa, leva para o cantinho, e dá um beijo de um minuto nela, sem parar. Posso deixar um desafio para vocês? Quem aceita? Um minuto só. É pouco? Se achar que é pouco no meio do beijo, continue. Que Deus nos abençoe e nos dê casamentos ressignificados.